Olá pessoal, Pastor Rafael Mota. Nós vamos aqui para a segunda etapa da segunda parte da série Vulneráveis, né? Escutem os podcasts anteriores para que você possa conectar os pontos. Nós vamos falar de mais dois pontos hoje sobre vencendo o desespero, né? Que é o tema dessa parte, dessa segunda parte. E eu quero começar pelo segundo ponto, já que o primeiro a gente falou no podcast anterior, tá bom? O segundo ponto é: use o escudo da fé para atacar e vencer o desespero, ok? Então, a melhor estratégia dentro de uma guerra vai ser você atacando, ok? E quando nós estamos atacando o desespero, nós atacamos debaixo de uma verdade, que é a paz que excede todo entendimento, entendendo que Deus já nos deu vitória. Então, dentro das nossas batalhas espirituais, a nossa posição de vitória é na paz de Deus. É aquilo que diz ali no Salmo 91, no Salmos 91, né? É no esconderijo do Altíssimo, é onde ele nos guarda, tá bom? E o diabo, ele quer distorcer essa verdade. Ele é o nosso inimigo, não se esqueça disso. E o maior campo de batalha contra ele vai ser na nossa mente. Então, se ele começar a trabalhar na nossa incredulidade, automaticamente ele vai nos vencer. Aquilo que está escrito em João 10, 10 vai acontecer, que ele veio para roubar, matar e destruir. Então, você precisa usar esse escudo da sua fé para atacar, né? E vencer os desesperos que tentarem tomar o teu coração e a tua mente. Beleza? Olha o que diz lá no livro de Efésios 6,16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do diabo, tá bom? Tudo aquilo que ele tentar fazer contra vocês. 2 Coríntios 5,7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos, ok? Nós vivemos por aquilo que nós acreditamos. A fé é a certeza daquilo que nós ainda não provamos, daquilo que nós ainda não tocamos. Mas nós temos a certeza que Jesus já venceu tudo por nós naquela cruz, que nele nós temos a vitória. Então nós não precisamos ter desespero, medo, né? Nós não precisamos deixar as crises nos paralisarem, né? Então entenda isso. Mateus 17, 20 diz assim: e ele respondeu, olha o que Jesus está falando, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que mesmo com essa fé pequena, vocês podem dar uma ordem a esse monte, a essa montanha, para que ele se movimente, e esse monte, essa montanha, se movimentará. Se a fé de vocês for do tamanho de um grão de mostarda, assim mesmo Deus pode usá-la a favor de vocês. Olha o quão importante é a nossa fé. Eu não estou falando de uma fé gigantesca, mas eu estou falando sim de um crescimento de fé, de uma ativação dessa fé, de não deixar a incredulidade tomar o nosso coração. O que vai ser de amanhã? O que vai acontecer? Ai, eu não presto. Ai, eu sou um rejeitado. Ai, ninguém nunca me amou. Eu não tive família. Eu sempre fui um falido. Não, não, não. Essas não são as verdades de Deus a teu respeito. Então, use o escudo da fé para combater essas mentiras e trazer as verdades daquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito, tá bom? Olha o que diz em 1 João capítulo 5, versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo, ou seja, aquele que já creu no sacrifício de Cristo na cruz e se apropriou, né, disso, entregando a sua vida a Jesus e o recebendo como Senhor e Salvador da sua vida. E olha como continua esse versículo: e esta é a vitória que vence o mundo, né? Como que é a vitória que vence o mundo? Aí ele continua: a nossa fé. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. Então, o quão é importante a sua fé acreditar naquilo que Deus diz a seu respeito, como nós falamos no podcast anterior, do teu valor para ele, né? De que ele cuida de você, de que você é um filho, uma filha amada, né? Então, tome cuidado, porque quando o diabo ele coloca dúvidas na sua fé, brechas são abertas para que ele penetre com as mentiras dele. E é assim que ele vai tentar te destruir. Não deixe que as mentiras do diabo te destruam, mas viva pelas verdades de Deus, como diz a Bíblia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de todas as mentiras ciladas do diabo, e você vai viver aquilo que Cristo te entregou na cruz, a sua vitória no nome de Jesus. Jeremias 29, 11 até 29, 13: porque eu sei bem os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e eu ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração, ou seja, através da sua fé. Você encontrando em Deus paz, né, e não mal, né, prosperidade e não miséria, derrota, né, vitória. Eu não estou falando de circunstâncias momentâneas, mas eu estou falando de uma vida eterna que Deus tem para mim e tem para você. Então troque as raízes, os traumas, as mágoas, tudo que um dia aconteceu em sua vida, pelas verdades de Deus. Eu sei que tem coisas que ferem, pessoas que talvez você perdeu e você ficou traumatizado, acidentes ou coisas que aconteceram durante sua vida que te trouxeram pânico, medo, crise, ansiedade, né? Mas isso tudo é mentira do diabo a seu respeito. Esse não é o destino que Deus tem para você. Não deixe que o teu passado dite o teu futuro. Não deixe que o teu passado diga quem você é e quem você será, em nome de Jesus. Terceiro ponto, troque o seu controle pelo controle de Deus. Nós só podemos viver o sobrenatural quando nós abrimos mão do natural. Fazer sua parte é necessário, mas achar que não vai ser possível, que não vai dar certo, isso é a mentira do diabo e ele quer que você acredite nessa mentira. Ele quer que você seja incrédulo, incrédulo a ponto de ter ansiedade, medo do futuro. Não é isso que Deus tem para você. O diabo é sujo, ele quer destruir o que Deus mais ama, e o que Deus mais ama é eu e é você, é a raça humana, é o ser humano. É por isso que as mentiras do diabo têm vindo para distorcer os valores e princípios da palavra de Deus, automaticamente destruindo a raça humana conforme o modelo que Deus criou. Olha lá em João 10:10, o diabo ele veio para roubar, para matar, para destruir, mas Jesus veio para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Então troque o seu controle. Jesus falou: "Me dê o seu fardo que é pesado e pegue o meu que é leve", né? Então viva aquilo que Jesus tem para você. 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre Jesus sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, se você estiver sentindo aí que está feio, que está apertando, que a ansiedade está aumentando, que o medo está vindo, vai até Jesus ou procure alguém que conheça Jesus, peça uma oração. Não deixe que isso tire a sua vida, tire sua paz. Não viva isso sozinho. Enfrente as suas fraquezas. Entenda que todos nós temos isso. E todos nós precisamos de Jesus. Dependemos de Jesus, ok? Salmo 56, 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei no Senhor. Olha o que o salmista está falando. Eu estou trocando o meu controle pelo controle de Deus. E aí eu começo a viver o sobrenatural, porque o medo me paralisa. Mas quando eu coloco ele nas mãos de Deus, eu recebo o amor de Deus que lança fora todo medo, para que eu avance, para que eu prospere, para que eu frutifique, multiplique, subjugue a terra, governe nas esferas que Deus me confiou. Ok? Não se esqueça disso. Olha o que diz em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, Cristo não se entregou só para pagar o preço dos nossos pecados, só para nos levar ao céu, mas para que a gente possa, através dessa entrega, através dele habitando em nós, trazer o céu para terra, trazer a manifestação de Deus para a terra, para tirar toda a ansiedade, para tirar todo o medo, para viver em sinais, prodígios, milagres e maravilhas, ok? Ele é o Senhor da nossa vida por completo e não só na questão de pagamento da dívida do nosso pecado, ok? Nós, em Cristo, nós somos chamados para fazer obras iguais à que ele fez ou maiores, que a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus, encontre a sua vida agora, avance agora sobre você e que toda ansiedade seja lançada fora, todo medo, paralisia, crise. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que a paz dele invada o teu coração. Você tem uma experiência com o amor, com a bondade, com o favor dele, em nome de Jesus. Para finalizar, Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que nós professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ou seja, Deus te fez promessas, Deus tem promessas para sua vida, e esse mesmo Deus é fiel para cumprir todas essas promessas. Então troque a sua ansiedade pela paz dele, troque o seu medo pelo amor dele, troque as suas crises pela bondade, pelo favor dele, troque o seu controle pelo controle de Deus, em nome de Jesus. Eu te abençoo para que você viva a alegria, a justiça, a paz do reino de Deus a partir de hoje, em nome de Jesus, de uma maneira sobrenatural, sobrenatural. Deus te abençoe.